Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira.
A leitura em dia de hoje, para início de semana, um grande romance da literatura norte-americana, Grande em Tudo, Submundo, de Don DeLillo, a edição é da Sextante. Duas notas importantes a este respeito. O prólogo, Páfico at the Wall, foi escrito e publicado na Harper's Magazine em outubro de 1992, a pedido da própria revista, a Don DeLillo, visto os temas que ele trabalhava, estavam em fundo nos seus romances, se justificavam e então também decidiu, a posteriori, colocar no início deste romance. Irão perceber porquê. O motivo? Há uma bola de beisebol que irá atravessar todo o romance e é o fulcro central ou o nervo central deste prólogo. Há um jogo de beisebol muito importante, aquilo que é o fim da época regular, segundo dizem nos Estados Unidos, neste desporto, aparentemente é um desporto, na Europa, como se sabe, beisebol terá dois adeptos ou conhecedores, e esse jogo em 1951 entre os New York Giants contra o Brooklyn Dodgers, foi ganho por essa equipa de New York, e nesse prólogo está Sinatra e Edgar G. Hoover, o tal do FBI, onde lhe é informado, dado assim subrepticiamente, que os soviéticos tinham acabado de fazer explodir uma bomba de hidrogênio, portanto era a Guerra Fria a começar a ganhar lastro. E é nesse mesmo jogo que a bola que esteve e que deu a vitória aos New York Giants é o, como dissemos, central nesta obra. Depois, para quem quiser perceber o porquê do fascínio do beisebol, já agora, A Terra dos Sonhos, de Dennis Lehane. No início do século XX, nos Estados Unidos, o racismo em fundo, um protagonista branco e um negro, mas isso fica aqui a nota, a sugestão, porque é um romance escrito também de uma forma admirável. Don DeLillo nasceu no Bronx, Nova Iorque, 20 de novembro de 1936, filho de imigrantes italianos, e a sua cultura familiar, neste caso católica, é referida como central, pelo próprio escritor, naquilo que é o seu trabalho literário. Os romances de Don DeLillo têm como pano de fundo a televisão e os seus efeitos nefastos, a guerra nuclear, a linguagem e as suas complexidades, a arte performativa, a Guerra Fria, Libra é o melhor exemplo, e a era digital e o terrorismo. Com este romance enorme, imenso, como dissemos, foi finalista do Prémio Pulitzer em 1998. Ruído Branco é que vai tornar um dos nomes mais importantes da literatura norte-americana do século XX e XXI. Para DeLillo, a escrita é contra o poder, as empresas, o Estado e todo o sistema de consumo e o entretenimento que imbeciliza as pessoas. E aí está, Submundo. Nada mais atual. O que é este romance? Temos, como dissemos, o motivo é a bola de beisebol que um espectador muito jovem entrou à sorrelfa clandestino no palco do jogo e, sem mais nem é que ela fica com ela, é um documento, se quisermos, um testemunho, será um objeto de museu e mítico. E então arranca a narrativa com Nick Shea, que erraticamente começa a falar e a refletir sobre a proliferação nuclear e o lixo radioativo. É uma viagem aos infernos e ao seu Deus, guiado por este Deus, Plutão. O desenvolvimento nuclear soviético também está aqui, e a reação norte-americana. O que é que iremos também ter? A vida de Cotter Martin, o tal jovem que ficou com a bola, que é um tesouro enorme, insubstituível, mítico, mágico. E depois, a tal arte de exposição performativa no deserto norte-americano, o Arizona e no Texas, e esta exposição é feita por Clara Sachs, uma antiga namorada de Nick Shea. O que é que acontece? Iremos perceber em linguagens e em construções ficcionais por parte de Don DeLillo que, no final, Nick Shea e o seu colega Brian vão para o Cazaquistão. Mas isto, este romance, é um ser vivo e tem um caráter quase como um molusco absorvente que tudo absorve para dentro de si. Experimentem ler este romance, já o sugerimos por estes dias a um outro, em voz alta, irão perceber o fascínio que esta obra monumental, gigantesca, esta obra-prima, ainda continua a exercer e a fascinar sobre leitores e leitoras. É por isso que fica aqui a sugestão de Submundo, de Dom Dalílio, a edição da Sextante, a tradução de Paulo Faria, admirável também.
Leitura em Dia tem o apoio do DST Group.